diversidade coletiva.
Oi, pessoal, está no ar mais um Meninas do Brasil. Hoje a gente recebe a pianista, compositora Cláudia Castelo Branco. Bem-vinda, Cláudia.
Olá, obrigada.
Vamos começar? A gente sabe que o Meninas do Brasil é um projeto onde a gente divulga o trabalho das novas e atuais compositoras da música independente, principalmente. E você é uma compositora que tem um lado instrumentista super forte, né? Você começou a sua relação com a música através do piano. Como é que foi essa história sua com o piano?
É, na verdade, eu comecei a estudar piano quando a minha mãe comprou um piano para estudar, né? Eu tinha 5 anos. E a partir daí eu comecei a fazer o curso de iniciação musical na UFRJ. E aí eu fui indo, assim, né? Estudando música e estudando piano. O foco era bem, assim, era um estudo muito tradicional, né? Então era flauta doce, piano e tal. Eu fiz o curso técnico na UFRJ. Depois eu fiz a graduação, bacharelado, né? Em piano. Sempre gostei de compor. E, inclusive, eu ia fazer o curso de composição, mas na época era composição e regência, eram 7 anos de curso.
Nossa Senhora!
E aí me sugeriram de fazer, faz piano, que você se forma em piano e depois você faz reingresso em composição e você se forma nos dois. Aí foi o que eu pensei em fazer. Aí eu fiz o piano, mas aí depois, em vez de fazer o reingresso em composição, eu fiz o mestrado em composição. Mas a vida toda sempre foi uma coisa de um estudo do piano muito intenso, né? Porque os professores eram muito... Era todo um estudo muito sério, né? Do instrumento e tal... E, paralelamente, eu ficava ali compondo, mas sem mostrar pra ninguém aquela velha história, né?
É o caso de muitas das compositoras que passam por aqui, que sempre têm essa história pra contar das composições na gaveta, que demoraram pra mostrar pras pessoas. E como é que foi o seu processo de colocar as composições pra jogo?
Ah, eu logo que eu... Assim, até antes mesmo de eu entrar na UFRJ, porque eu, na época que eu entrei tinha tido uma greve, então demorou a começar o ano letivo. E eu comecei a fazer um curso de trilha sonora. E aí eu comecei a fazer e gravava as trilhas. Então, assim, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho já e que tinha, a gente fazia isso em filmes de alunos universitários. E tal. Então eu comecei a fazer mais voltada para a coisa da trilha sonora, mas ficava fazendo minhas canções. E aí eu cheguei a fazer até um show uma vez, que era no Centro Cultural Carioca, eu tinha acho que 19 anos. Mas eu não sei, a coisa do estudo do piano tradicional, clássico, consome tanto do tempo, tanta energia, que não é como se fosse quase proibido, assim, eu fazer qualquer outra coisa que não fosse ficar estudando piano, né? Então, eu me sentia muito culpada. Então, eu era muito pouco tempo que eu podia dedicar, né? Aquela coisa da composição. Cantar, então, era quase que um... Não sei, um crime, né? Tem um crime você cantar uma música popular, né? Então, eu fazia meio escondido, assim. Eu não mostrava para o meu professor, né? Não mostrava para os professores. Era uma coisa bem clandestina, assim. E aí eu fui fazer um curso de um intercâmbio, né? De composição numa universidade americana, Ithaca College. Fiquei um ano lá porque eu queria estudar composição. Então, eu vi que estava tendo bolsas do IBEU na época. Fiz a prova, passei e fui. Fiquei um ano lá, foi ótimo, mas aquilo, né? Ainda dentro de um universo bastante acadêmico, né? Um curso de composição bem tradicional também.
E também um tipo de composição que não era bem a canção brasileira, né? Era outra coisa completamente diferente, né? Um jeito de compor, de pensar, a criatividade bem diferente, né?
É, exatamente, assim, não tem nada a ver com a composição popular, mas, de certa forma, você fica estudando processos, né, processos criativos, você fica vendo coisas de outros compositores, claro que não tem, não de música popular, mas, de certa forma, também vai te dando uma visão mais ampla, né, da coisa. Então foi legal, mas ainda era um pouco fora, muito fora do que eu queria. Como eu queria trabalhar com música brasileira, eu voltei desesperadamente, assim, pro Brasil. Eu não queria mais ficar lá e tal. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu entrei para oficinas de percussão, dança, né, no Rio Maracatu, e comecei a fazer os experimentos do piano orquestra com o Cláudio Dalsberg, né, que era justamente uma coisa que me interessava, que era música experimental, era piano preparado, mas era dentro da música brasileira. E a proposta era uma proposta de música instrumental mesmo, né? Então, tá ótimo, fiquei lá, né? Então, assim, o que apareceu, a primeira coisa que apareceu, um primeiro trabalho profissional, assim, vamos tocar, ganhar cachê, era de música instrumental. Uhum. Então, mais uma vez, o foco foi para o instrumento, né? Eu fiquei lá 5 anos.
E é um trabalho super bacana, né? Eu acho.
É, eu adoro.
Criatividade incrível, né? Acho que foi uma ótima entrada, né, no meio profissional, assim.
É, e assim, era um lugar onde eu compunha, fazia os arranjos, né, todo mundo participava, tinha arranjos coletivos, tinha... Então, assim, eu estava ali fazendo o que eu queria, que era compor, era música brasileira, era piano, que eu amo, e a gente inventava, assim, uns vocais, cantava umas coisas, mas não era o foco, né, o foco era bem instrumental e da exploração do instrumento de formas não usuais e tal... E, enfim, era uma coisa muito divertida.
E como você acha que esse tipo de experiência que você passou de estudar composição no meio acadêmico, de se dedicar ao piano, como você acha que isso se traduz na música que você faz hoje em dia? Porque a música que a gente vai gravar hoje aqui pro Meninas do Brasil, gravação exclusiva de música inédita, chiquérrima, estou assim, sentindo o peso da responsabilidade. Mas a música que você me mandou, ela tem... O piano é uma parte muito importante dela e ela é uma... Me pareceu, assim, uma música brasileira bem vila-lobiana, assim, por assim dizer, né? Que tem essa influência do clássico, do erudito, uhum. Mas que tem uma coisa muito brasileira, né? Que tem uma coisa, né, do Jobim com Debussy, aquela, aquela mistura, né, que a gente já conhece. Como é que você descreve o seu som hoje em dia nas suas composições?
Eu acho muito difícil me descrever, assim, eu tenho muita dificuldade, porque são muitas coisas acontecendo dentro, né? E assim, como eu vivi muitos anos de estudo tradicional, de racionalização dos processos composicionais e análises de não sei o quê, eu meio que eu chutei o balde, assim, no sentido que eu passei a compor a partir de um certo momento de uma forma intuitiva, mas é óbvio que o intuitivo ele tá levando sempre em consideração tudo que você já carrega, né? Então, o meu intuitivo...
Claro, claro.
Ele traz aí umas coisas estranhas, assim, que nem eu mesma... Assim, se eu parar para analisar, eu vou descobrir. Mas eu tenho um pouco de... Eu não gosto muito, assim, sabe? De ficar... Eu acho que por eu ter passado tantos anos analisando coisas e me autoanalisando, aquela velha história, eu até prefiro não entrar muito nesse lugar. Mas é claro que... Eu não escolho acorde, eu não penso em acorde, eu não penso em fazer sentido, eu não penso... Na verdade, é como se eu fugisse de qualquer sentido lógico, porque eu acho que já tem uma lógica tão estrutural, assim, uhum. de tantos anos de repressão, até, eu considero, que eu... Bom, agora é um caminho muito mais livre, né? Então, é o meu livre dentro de uma bagagem bem engessada. Eu acho que as pessoas podem ficar bem chateadas ouvindo isso, mas, assim, eu... infelizmente, assim, eu considero o ensino de música tradicional um ensino bastante engessado, assim, muito limitado, muito pouco... intuitivo, claro, existem iniciativas de alguns professores em alguns lugares que já estão se renovando, já estão partindo para uma coisa mais moderna, mas até mesmo o ensino de música contemporânea, né, ainda vem carregado de uma coisa muito conservadora, o certo e o errado, o bonito e o não sei o quê. Então, assim, como eu tenho uma visão, assim, de que eu acho que o artista tem que ter uma liberdade. Se não houver liberdade, para mim não tem sentido nenhum aquilo, não tem sentido aquilo existir. Então, eu vou procurando a minha liberdade dentro do possível, né?
Muito bom.
Dentro de uma música, claro, que uma música brasileira popular, ela tem um discurso já dela, assim, também. Não vai ser uma coisa que vai transgredir. Uhum. Não, eu não, também acho um saco a pessoa ter que transgredir. Ninguém tem que transgredir nada.
É isso aí.
A pessoa tem que ser livre dentro, né?
O meu pai sempre me diz que liberdade não é dizer sim para tudo, mas é poder dizer não porque a gente não quer.
É.
Então, essa obrigatoriedade de você estar sempre inovando, sendo original, né? Ou, enfim, fazendo algo incrível e chocante. Não existe isso, né? É uma coisa da gente se expressar mesmo. Então, vamos ajudar o público a entender como é o seu som. Vamos ouvir uma música sua agora para concretizar para as pessoas do que você está falando. Como é que é o nome da música que a gente vai tocar agora?
Aparecimento.
E é uma parceria sua com quem?
É uma parceria minha com o Renato Frazão, que é uma pessoa que eu não largo mais, assim, a gente começou a... Essa foi a primeira música que a gente fez, foi a primeira letra que ele me mandou. Essa música eu fiz numa tacada só, assim, geralmente eu demoro muito pra fazer. Eu ouço, não gosto, eu repito, aí empaco na segunda parte. A segunda parte é sempre dificílima de fazer. E aí essa música eu fiz do início ao fim, e eu tava com o telefone ligado gravando, e gravou. E aí eu ouvi e pensei assim, ah, não vou mudar nada não, vou mandar. Aí mandei pra ele, e aí rapidinho ele fez a letra e foi super lindo, assim, eu fiquei super emocionada. Depois dessa a gente fez mais 6, eu acho.
Que beleza.
A gente tá bolando aí, talvez vá sair um disco dessas parcerias aí, por aí, não sei quando. E aí eu vou ficar, assim, na maior alegria, né, com essa versão aí.
Maravilha. Então a gente ouve agora Aparecimento, da Cláudia Castelo Branco e Renato Frazão. Muito linda essa música, gente. Adorei ter gravado. Obrigada, Cláudia.
Obrigada, adorei.
Vamos falar um pouquinho agora dos projetos que você faz parte. Você é uma pianista e compositora, né, que acaba se integrando com outros artistas também. Então, tem o trabalho super bacana do Duo Giz Branco, com a Bianca Gismonte.
Uhum.
Também tem o trabalho do Tramundo, do Selva Lírica. Conta um pouquinho pro pessoal desses projetos.
O Duo Giz Branco veio mais ou menos um pouquinho depois do Piano Orquestra, né? Eu ainda estava na faculdade, a gente se conheceu, foi quando eu voltei dos Estados Unidos também. E a gente começou a tocar, porque a gente fazia parte do Ofelex, que era uma oficina de música eletrônica, de criação eletrônica, assim, de compositores, né? De alunos de composição na UFRJ.
Incrível.
Aí a gente entrou, aí era só eu e Bianca de meninas, e os meninos, eles ficavam lá no computador, e a gente não tinha muita paciência para isso. E a gente ficava tocando, improvisando, tinha dois pianos na sala, então a gente ficava ali tocando e a gente começou vamos fazer um arranjo, e a gente ficava ali, a gente passava a tarde inteira ali. Então a gente fazia parte da oficina, mas todas as horas livres a gente ficava criando coisas assim, meio de brincadeira, né? até a hora que alguns professores começaram a falar, olha, eu acho que vocês tinham que gravar, eu acho que vocês tinham que fazer alguma coisa. E aí a gente gravou um demo em casa, assim, começou a mandar para os lugares e começou a tocar. Mas foi muito a partir de uma amizade, uma confiança, muito mais do que pensar um projeto de dois pianos. Porque uma pessoa em sã consciência no Brasil nunca vai pensar em fazer um projeto de dois pianos, porque não tem nem um piano nos lugares que dirá dois, né?
É uma logística complexa, né?
Pois é.
E nessa relação com a Bianca, foi assim um momento de parceria com mulher? Eu sei que no meio da composição, principalmente se você for estudar composição no meio erudito, né, no meio acadêmico, você com certeza era minoria como mulher, né? E aí você acha que fez diferença assim, você ter uma parceira para poder trocar também essa coisa de ser mulher na música? Você sente diferença nisso?
Hoje em dia é muito claro para mim. Na época que a gente começou a tocar, a gente não tinha muita noção, assim, daquilo. A gente sabia que era estranho serem duas meninas, porque a gente viajava para fazer festival e só tinha gente de mulher instrumentista. As outras mulheres eram cantoras, mas de mulher instrumentista não tinha. Então era um pouco esquisito, assim. A gente percebia que não tinha, mas a gente não dava muita bola. Mas hoje em dia, olhando para trás, eu penso que o fato de serem duas mulheres, assim, trouxe uma característica muito particular, assim, pro trabalho, eu acho. Porque a gente é muito cuidadosa, assim, muito detalhista. Acho que tem umas características bem, assim, atreladas a um feminino. Não um feminino necessariamente caricatural, mas, assim, de um cuidado, né? E de uma coisa...
Sim,
que eu acho que é uma coisa entre mulheres mesmo, né? E é legal, assim, porque a gente tá aí até agora, eu acho que muito por isso, assim, sabe?
E eu acho que, falando um pouco dessa coisa do feminino caricatural, talvez esses comportamentos de ser mais detalhista ou de ser mais atenciosa, talvez sejam comportamentos aprendidos, né? Talvez sejam estimulados mais na menina do que no menino na sociedade que a gente tem hoje. Mas eu acho que a gente consegue usar isso a nosso favor, né?
Sim.
Eu acho que é um das coisas sociais que a gente aprende, mas que a gente consegue usar e acaba fazendo uma diferença no nosso trabalho, da gente se destacar de alguma forma, né? Então, eu também tive experiências, assim, de saber que o meu lado feminino nesse sentido, né, traz uma boa característica pro trabalho, né? Então, acho importante também a gente saber das nossas armas e valorizar isso, né? E aí, falando do Selva Lírica e do Tramundo, já são coletivos maiores de artistas, né?
Sim, eu até ia falar, assim, eu trabalho muito bem em conjunto, né? Eu gosto muito. Eu tenho dificuldade de fazer as coisas sozinha, não porque eu não sei fazer sozinha. Eu fico sozinha de boa, assim, inclusive essa coisa de ficar sozinha em casa, para mim é muito tranquilo, porque um instrumentista é o cara que se acostumou a passar anos de 8 horas por dia sozinho. Então, assim, é muito tranquilo para mim ficar sozinho. Eu acho até, não sei se por isso, mas eu gosto muito de trocar. Eu acho que quando você tem uma outra pessoa, você acrescenta uma nova visão, você tem uma profundidade do trabalho, uma ambiguidade, uma complexidade que me encanta, assim, sabe? E tem as coisas que eu acho que, assim, que eu não faria quando eu estou trabalhando com outra pessoa. Tem propostas que eu não gosto, não faria, mas eu acho maneiro, porque quem sou eu pra, né, ditar alguma regra? Então, assim, eu acho muito legal eu fazer coisas que eu não faria, e provavelmente a outra pessoa também não faria aquilo que eu faço. Então, assim, essa mistura, essa troca, pra mim, é tão intensa que eu acabo sempre querendo me juntar a alguém. Então, assim, o Selva Lírica surgiu dessa vontade de ter um coletivo de compositores, né? A gente até hoje não definiu se é um coletivo ou uma banda. Nós somos um bando, né, um coletivo, e foi muito dessa vontade, assim. Eu falei com ele, Elicia, a gente chamou Fred, né, Fred Demarca, o Thiago de Mello, que são pessoas que trabalham, que tem um trabalho muito voltado para um Brasil profundo, né, para uma canção que, claro, não é só, não tem uma temática necessariamente brasileira, mas encontra assim uma base nesse lugar, né? É o que mais me atrai, né, na verdade. Então, assim, é um encantamento, assim, a gente se encontra, a gente se olha, assim, parece que acabou de se apaixonar, assim, os quatro.
Ai, que bom.
É muito engraçado.
Eu sempre digo que banda é um namoro coletivo, né?
Pois é,
exatamente. E aí, quando o namoro é bom, né, é bom demais. E aí você, com essa dicotomia aí entre a facilidade de estar sozinha por ser instrumentista e o desejo de se juntar a outras pessoas, você acabou acomodando vários projetos, né? Que tem duo, tem bando.
Exatamente.
E aí, e o seu trabalho solo? Como é que... Conta um pouquinho da próxima música que a gente vai ouvir. Fala, apresenta um pouquinho pro pessoal o seu disco que você compôs, você cantou. Como é que foi esse processo?
Pois é, o meu primeiro disco solo, na verdade, não é um solo, porque são parcerias minhas, né, com o Marcos Campelo. Ele escreveu todas as letras e eu fiz as músicas, e algumas eu fiz música sozinha, outras eu fiz as músicas junto com ele. Então, assim, não é um disco meu de cantora. Bom, eu canto todas as músicas, mas eu não considero que seja assim, ah, eu vou lançar um disco de cantora, porque, na verdade, só tô cantando porque são composições minhas, né? Para mim, a voz está muito ligada a uma expressão da composição da canção. Claro, eu ouço essas músicas maravilhosas. Inclusive, o Selva Lírica foi uma vontade também de cantar músicas de outros compositores, né? Porque a proposta do Selva é que todo mundo canta tudo, todo mundo. E eu também estava já um pouco cansada de ficar cantando só música minha. Começou a me irritar. Aí eu falei, bom, vamos cantar músicas de outras pessoas também. Mas nesse disco, no Você na Nuvem, são só músicas minhas, né? E veio também desse lugar de canção brasileira e experimental, né? É, tipo, vamos fazer, assim, que der na telha. Vou compor e não sei o quê. Então, assim, é um trabalho meu com o Marcos também muito, muito livre, assim. Ele fez a produção musical, né? Fez arranjos. Eu fazia junto com ele também, assim. Todo mundo podia fazer o que quisesse. É, sempre gosto de trabalhar numa coisa meio anárquica, assim. E ele fez com toda a liberdade, assim, com as vontades. E eu também. Então, assim, eu considero um trabalho muito conjunto. Apesar de ser assim, ah, é meu primeiro disco. Tanto que eu não quis nem botar só meu nome na capa, tem o nome dos dois e tal. É difícil. Eu não sei se vai acontecer esse disco só meu.
É difícil se assumir, né? É uma espécie de saída do armário, assim.
Mas
né?
Vamos ver.
É, então, vamos ouvir uma música desse disco? Qual que a gente vai ouvir?
Eu escolhi o Logo Ali, que foi a última faixa que a gente fez. E, na verdade, ela nem ia entrar no disco. A gente começou a compor quando já estava gravando. Já tinha quase terminado de gravar. E a gente voltou pro estúdio para gravar essa. E a gente chamou a Naozete e a Jussara Marçal para participar.
Uau.
Então a gente foi pra São Paulo gravar, foi super legal. E Thomas Horner, que toca rabeca, também participou. Foi uma coisa bem bonita, assim. Pra mim é uma faixa bem especial. É isso, chama Logo Ali. É música minha e letra do Marcos Campelo.
Vamos ouvir então.
Quero que o mundo se enche. fecha rapidamente. Isso sim, isso sim, isso sim. Para flutuar no céu das nossas nuvens frias. Logo ali, logo ali, logo ali. Que o mundo se encha rapidamente. Isso sim, isso sim, isso sim.
Maravilha, Cláudia. Gente, estamos chegando ao fim desse episódio do Meninas do Brasil. Quero agradecer muito a presença da Cláudia aqui com a gente. Lindas músicas.
Ai, obrigada. Adorei.
E pra gente terminar, todo mundo já sabe que agora a gente tem o momento Recordar é Viver. A gente encerra o nosso episódio sempre relembrando uma gravação de alguma convidada que já passou por aqui pelo Meninas do Brasil nos últimos 5 anos. E aí a Cláudia vai dizer pra gente o que, que ela escolheu ouvir hoje.
Olha, é muito difícil escolher, porque é uma enxurrada de música linda, né? Mas eu escolhi mais pela parte afetuosa, assim, e, claro, de admiração muito grande. Uma música da Milena Tibúrcio, com a Yara Ferreira, com letra da Yara Ferreira, que é Destinação.
Ah, isso é lindo demais.
É lindo.
Então, a gente encerra hoje com Destinação, da Milena Tibúrcio, com Yara Ferreira. E eu encontro vocês no próximo episódio com a próxima convidada. Até mais, gente!
Esperar. mãos dadas escolhemos caminhar, cada noite em luarada, vem pra gente namorar.
Um veleiro sobre o mar, que a vida mesma carregou, destinação ser feliz, pela sorte desse amor.
Quando vem desesperança e a criança que me resta quer chorar, eu me aninho nos teus braços e tristeza já não há.
Faço tudo pra te ver, sempre sorrindo.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Meninas do Brasil, produzido e apresentado por mim, Luísa Salles, e editado por Raquel Araújo. O Meninas do Brasil, orgulhosamente, faz parte da Central PodSim, uma central de podcasts produzidos por mulheres. Você pode acompanhar a PodSim no Instagram, @PodSim, e seguir o Meninas do Brasil no YouTube, Facebook e Instagram, com Meninas do Brasil Music. Espero você para o próximo episódio. Até lá!